Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve esta terça-feira dois homens com idades entre os 42 e 55 anos e apreendeu 1.572.000 doses de AX no Rio Guadiana, no Pumarão, no Conselho de Mértola. Segundo revelou a GNR, na sequência de uma ação policial, os militares da Guarda desenvolveram várias diligências que permitiram desencadear ações de detecção e vigilância na zona ribeirinha, tendo sido detectada uma atividade suspeita, motivo que levou à abordagem de uma embarcação. No decorrer desta ação, os militares da Guarda procederam à abordagem da embarcação, tendo sido efetuada uma busca sumária à mesma, da qual resultou a apreensão de diverso material, do qual a GNR destaca 786 quilos equivalentes a 1.572.000 doses de AX, uma embarcação, três telemóveis, um computador portátil, um tablet e diverso material utilizado para comunicações. Os detidos permanecem nas instalações da GNR e vão ser presentes amanhã ao Tribunal Judicial de Beja. A ação contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico de Beja, do Destacamento Territorial de Almodóvar e Moura e do Núcleo de Investigação Criminal de Almodóvar.
O poder local continua em debate na Rádio Vidigueira no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. Nesta terça-feira recebemos o Conselho de Cuba à mesa da rádio para o debate com os candidatos à Câmara Municipal. A partir das 17h30 esgrimem argumentos para liderar o Conselho João Palma da CDU, Francisco Orelha do PS, Lígia Araújo do PST e Pedro Peçanha do Chega. A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo vai marcar presença na quinta edição do T-News on the Road, se realiza esta terça e quarta-feira em Braga e Ilhavo, respectivamente. A entidade regional de turismo estará presente, enquanto expositor, num dos balcões presentes no evento, com o objetivo de reforçar a promoção dos destinos junto dos agentes de viagens e profissionais do setor turístico que participam neste encontro. Com cerca de 450 participantes esperados, entre agências de viagens, operadores, companhias aéreas, rent-a-cars, cruzeiros, seguros e regiões turísticas nacionais e internacionais, o T-News on the Road assume-se como um espaço privilegiado para networking e geração de negócios. No decorrer deste evento e como forma de dinamizar a sua presença, a entidade regional de Turismo vai ainda oferecer dois prémios especiais aos agentes de viagens, dois passeios de balão duplos, proporcionando experiências únicas e autênticas que refletem a essência e a identidade da região. O CEPAL, o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, tem uma nova direção. A segunda anunciou em comunicado, Manuel Norte Santo, diretor comercial da Sociedade Industrial e Comercial de Azeites, foi eleito presidente para o triênio 2025-2027, sucedendo a Gonçalo Moraes Tristão. Em comunicado, a nova direção do CEPAL reafirmou o compromisso de dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, reforçando a valorização e promoção do setor olivícola e oleícola nacional, com especial destaque para o azeite do Alentejo. De acordo com o CEPAL, a região é responsável por 80% a 90% da produção nacional, lidera na produção de azeite virgem extra, graças aos seus mais de 66 mil hectares de olival intensivo em SEB, com mais de 1.500 oliveiras por hectare, dos quais mais de 50 mil foram plantados apenas na última década. Sustentada por plantações modernas e condições climáticas favoráveis, a produção de azeite no Alentejo assume um papel central na economia nacional, em particular pelo peso crescente das exportações, cujo valor já ultrapassa o 1,5 mil milhões de euros. Este novo ciclo de liderança do CEPAL inicia-se num contexto particularmente desafiante para o setor, marcado pela pressão das tarifas comerciais internacionais. O Instituto Politécnico de Beja tem de decorrer até 24 de outubro a segunda fase de candidaturas à pós-graduação em gestão de programas e fundos europeus. Segundo avançou o Politécnico de Beja, trata-se de uma formação inovadora, lançada pelo IP Beja, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, destinada a profissionais que pretendem atuar com excelência nas áreas de gestão, gestão pública, programas e projetos e políticas públicas. Esta pós-graduação, segundo o IPBeja, representa uma oportunidade única para assumir papéis de liderança, contribuindo para o progresso das comunidades e o uso estratégico dos fundos europeus. O curso capacita para funções em organismos públicos, empresas, associações e organizações do terceiro setor e apresenta, segundo aquele estabelecimento de ensino, uma estrutura curricular inovadora. O curso funcionará em regime 100% online, em horário pós-laboral, com aulas síncronas por videoconferência e recursos assíncronos na plataforma Moodle. Podem candidatar-se titulares de licenciatura ou detentores de currículo escolar científico ou profissional relevante. A Câmara Municipal de Vidigueira está a assinalar o Dia Internacional do Idoso, em colaboração com as juntas de freguesia. A autarquia está a organizar um programa destinado à população sénior de todo o concelho. Nesta terça-feira decorre o habitual passeio ao Santuário de Fátima e no dia 9 tem lugar ainda uma palestra informativa sobre saúde pelas 10 horas no Centro Social. O município de Serpa assinala esta terça-feira o Dia Nacional dos Castelos. A autarquia serpense promove uma visita guiada ao Castelo de Serpa no final da tarde desta terça-feira, no âmbito do Dia Nacional dos Castelos, onde os participantes podem ficar a conhecer algumas curiosidades, a história do castelo e dos principais episódios ali ocorridos. A visita tem início às 18h30 e termina às 20h e tem entrada gratuita. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro, que traz mais uma vez as eleições autárquicas como pano de fundo.
Depois das eleições, na segunda e última semana de campanha eleitoral e a poucos dias da votação, saber quem vai ganhar, quais as novas composições dos órgãos autárquicos, é a questão que se coloca. Quem nos vai governar, em que condições e como? Esta questão aconselha alguma moderação no confronto eleitoral, porque, pelo menos em alguns casos, face à distribuição dos votos, os adversários nesta disputa eleitoral vão ter de se entender e cooperar para viabilizar o normal funcionamento das autarquias. Parece que nem todos percebem isso, face à agressividade que tem dominado algumas campanhas eleitorais, com candidatos e respectivas hostes a acusarem-se uns aos outros por tudo e mais alguma coisa. É neste quadro que surgem os apelos ao voto útil, tentando atrair os votos de outros concorrentes com que não quiseram ou não conseguiram entender-se na apresentação das candidaturas, acusando-se mutuamente desse falhanço. Muitas vezes, o apelo ao voto útil é feito numa perspectiva meramente aritmética, de captar potenciais votos noutros concorrentes, com o argumento de que, se tal não acontecer, o risco de outros ganharem será maior. Ou seja, a questão do voto útil muitas vezes não é colocada em termos programáticos, tentando convergências de propostas, que é o que mais interessa, mas apenas como um meio para juntar votos e ganhar as eleições, convencendo eleitores a mudar o sentido do seu voto para evitar males maiores. O argumento que é mais usado, e que é verdadeiro, é o de que o presidente da Câmara ou da Junta de Freguesia será o candidato da lista mais votada, mesmo que tenha menos votos do que a soma de votos das outras listas. Ou seja, as listas derrotadas, por mais votos que tenham, em conjunto, não elegem o presidente que tem vindo a ganhar poder e competências que eram dantes do órgão autárquico a que preside. E este argumento acaba quase sempre por ter algum sucesso para quem o utiliza. Nos municípios de Alvito, Cuba e Vidigueira, do distrito de Beja, e de Portel e Viana do Alentejo, do distrito de Évora, que integram a AMCAL, há dois, Cuba e Portel, que independentemente dos resultados eleitorais vão mudar de presidente por terem atingido o limite de mandato. Por isso é natural que existam maiores expectativas de também as respectivas maiorias poderem mudar, embora existam outras circunstâncias poderão contribuir para eventuais mudanças noutros municípios. Em Alvito, a candidatura do Movimento Independente, liderado pelos presidentes das juntas de freguesia, uma da CDU e outra do PS, e que conta com o apoio do PSD, e a novidade da candidatura do Chega, que ganhou as eleições legislativas, tornaram a situação mais complexa e os resultados eleitorais mais imprevisíveis, embora o PS tenha ganho as últimas eleições autárquicas com mais 204 votos do que a CDU. Em Cuba, a saída do atual presidente da Câmara da CDU, a candidatura do antigo presidente do PS, animado com a vitória do seu partido nas legislativas, a novidade da candidatura do Chega e a candidatura da AD, animada com as vitórias nas eleições legislativas no país, aumentam as incertezas quanto ao resultado, embora nas últimas eleições autárquicas a CDU tenha vencido por mais de 500 votos. Em Vidigueira, a não candidatura do Movimento Independente, a novidade da candidatura do Chega, que ganhou as legislativas, e as novas candidaturas do PS e da AD, esperançadas na conquista dos votos do movimento, aumentam as expectativas, embora a CDU tenha vencido as últimas autárquicas por mais de 770 votos. Em Portel, a saída do atual presidente, a perda de 346 votos e de um vereador do PS em relação às anteriores autárquicas, e a novidade da candidatura do Chega, faz aumentar as expectativas eleitorais, embora a CDU nas últimas autárquicas tenha ficado 701 votos do PS. Em Viana do Alentejo, a vitória da CDU nas últimas autárquicas, apenas com mais 132 votos do que o PS, a candidatura do Chega, que ganhou as legislativas, e a candidatura da AD, animada com o resultado das legislativas, aumentam as dúvidas e incertezas quanto aos resultados nestas eleições. Enquanto os concelhos de Cuba, Portel, Viana do Alentejo e Vidigueira têm alternado o PS e a CDU, com o Movimento Independente a baralhar as contas nas últimas duas eleições autárquicas em Vidigueira, no de Alvito, o eleitorado tem-se revelado mais fragmentado e com maior predisposição para a mudança, tendo tido maiorias do PS, da CDU e da AD, que não concorrem a estas eleições. Apresentadas as candidaturas e com poucos dias para apresentarem os últimos argumentos para conquistar votos, aguardemos para ver se as eleições de domingo provocam outras mudanças nestes concelhos, para além das dos presidentes em Cuba e Portel, por ter atingido o limite de mandato. Bom resto de campanha eleitoral, até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira, aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast, em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo, para amanhã, quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ao limpo na região sul a partir do meio da manhã, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro até ao fim da manhã e no extremo norte durante a tarde, vento fraco ou moderado do quadrante norte, temporariamente de oeste-sudoeste na costa sul do Algarve. Possibilidade de formação de neblina no voo matinal em alguns locais, em especial no norte e centro, pequena descida da temperatura, em especial da máxima. Máximas que poderão atingir os 26 graus em Beja e Évora, 22 em Porto Alegre, 21 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.